São homens temporariamente sós aqueles que marcam a semana. O primeiro, Marcelo Rebelo de Sousa, subiu 10 pontos, comparando com a eleição em 2016, mas esteve na noite da vitória, como em toda a campanha, sozinho ao volante de um imenso centro, no tempo mais difícil da história recente, num país confinado e à prova até março. Que trabalhos esperam Marcelo entre um governo sustentado em modo condicional por parte da esquerda e uma direita que esta semana juntou PSD e CDS para fechar a porta ao Chega nas autárquicas? O que nos leva a outro homem temporariamente só. Depois de há uma semana ter dito que o CDS conseguiu todos os objetivos, Francisco Rodrigues dos Santos foi desafiado para eleições internas por Adolfo Mesquita Nunes, perdeu os apoios decisivos e caminha agora para um Conselho Nacional com a maioria em risco. Este é o Bloco Central, Pedro Adão e Silva e Pedro Marques Lopes. Bem-vindos ambos. Mantemos aqui o distanciamento desejável nestes tempos de pandemia. E começo por ti, Pedro Marques Lopes, para te perguntar exatamente o que é que Marcelo Rebelo de Sousa vai fazer com estes valores que o catapultaram para o terceiro no pódio dos presidenciais.
Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Judito. Boa tarde aos nossos ouvintes. Primeiro, é bom começar um programa sempre com citações de Rui Reininho tiradas de caixas de pizzas. Portanto, para já, muito obrigado por isso. O que o Presidente da República tem pela frente é uma tarefa absolutamente gigantesca. Eu não tenho medo nenhum de dizer que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, tem pela frente a tarefa mais difícil que um Presidente da República teve desde o início, enfim, desde a normalização da nossa democracia. Tem um cenário que todos nós temos pela frente, de uma crise de saúde pública, uma crise económica e uma crise social de dimensões, enfim, colossais. E junta a isso o problema de ter uma situação política absolutamente irresolúvel. Ou seja, tem um partido no poder que não tem um suporte forte parlamentar, nem forte, nem deixa de ser forte. Não tem suporte numa altura de uma crise destas. Já não vou voltar a dizer o que eu acho sobre o facto de não ter esse suporte parlamentar, o governo, uma inconsciência, de um nível de inconsciência brutal, mas enfim, já o disse muitas vezes, não vou voltar a repetir. Depois, uma alternativa inexistente ao governo, do lado direito, ou seja, estas eleições mostraram também que o centro-direita está a bloquear e cada vez com menos possibilidade de ser desbloqueado em termos de alternativa. O Partido Socialista, enfim, no poder, com o risco de também ter o seu governo bloqueado, porque cada vez que aparecerem, cada vez que a situação social se agrave e económica e comece mais o descontentamento, mais os partidos da oposição vão ter tendência para não ajudar, entre enormes aspas, a governação, e portanto o PS arrisca-se a governar, mas a não ser governo. Por outro lado, a outra alternativa é governar sem grande possibilidade de um escrutínio efetivo por parte dos outros partidos, e tudo isto, todo este cenário dantesco em termos políticos, vai recair sobre o Presidente da República, que tem de fazer de oposição que não vai existir por incapacidade alternativa, não vai poder utilizar os seus poderes porque também não há alternativa, mas vai ter que ser um grande controlador também do poder do governo. Portanto, é uma tarefa de rodes, é um trabalho de rodes, é algo que repito, termino como comecei, não consigo, não tenho sequer, enfim, a mínima capacidade de pensar num Presidente da República que tenha tido, o que melhor, que vá ter uma tarefa tão difícil para exercer o seu mandato.
Pedro Adão e Silva, Marcelo, no discurso da vitória, se pode assim chamar-se, é uma vitória, mas o tom do discurso não foi claramente vitória, foi um tom bastante preocupado com a situação do país e da pandemia, considerou que esta reeleição não foi um cheque em branco. O que te pergunto é, estes valores tão elevados que ele teve e, ao mesmo tempo, tão estreita margem de manobra, como é que fica esta equação?
É esse o paradoxo. Eu já usei esta figura noutros momentos. Vocês talvez se recordem daquele filme do Nanni Moretti do Habemus Papa, não é? Em que o Papa, quando é escolhido no conclave, chega à varanda da Praça de São Pedro, e diz: Não se la faccio, eu não consigo fazer. É aquela metáfora do Bartleby, eu preferia não o fazer. A sensação que eu tive, aliás, no dia todo, domingo, e no discurso de Marcelo Rebelo de Sousa, é exatamente essa consciência de uma questão individual, não é? Que é uma consciência das dificuldades, uma consciência individual, mas que tem um lado de drama coletivo. Porque esse é mesmo o paradoxo que tu dizias, que é o presidente tem muito poder. Tem muito poder pela circunstância de ser presidente, e nós não devemos nos exposar o poder da palavra, o poder da influência do Presidente da República no sistema português. Tem muito poder porque é um caso único no contexto europeu de um político moderado, centrista e muito popular e muito empático. Não existe outro caso, não é? Há políticos moderados e centristas que não são empáticos. Há políticos moderados e centristas que não são populares. E há políticos populares e empáticos que não são moderados e centristas. E, portanto, Marcelo é, de facto, um caso único e repetível. Acho que, aliás, isso também é um sintoma de alguma erosão do sistema partidário, até a forma como ele se impõe aos partidos, ao sistema, é também irrepetível, não é? Mas tem também consciência de que o seu poder serve de pouco, porque não tem por onde ir. O Pedro dizia: vai ser o desafio, a situação, o desafio mais difícil que o Presidente da República teve de enfrentar desde que o Romagnoli antes foi Presidente da República, durante o período de consolidação democrática. É verdade. Só que é um pouco como aconteceu nesse período: é que o problema não está no desafio do Presidente, é o desafio do país. E tal como se calhar nessa altura também os desafios para o regime. E outra
Nessa
coisa que eu.
altura, Ramalho Eanes tinha mais poder, Pedro,
Sim,
como
tinha mais
presidente.
poderes formais, sim, os poderes presidenciais
Exatamente.
eram outros. Mas não, mas eu digo, as dificuldades para o regime
Ah,
eram
sim,
muito
claro.
significativas, não é? E de novo, as dificuldades colocam-se ao regime. Já falaremos à frente sobre o Chega, e quem acha que o Chega é um problema para a direita está completamente equivocado. O Chega é um problema para o regime. E uma parte das dificuldades, o Pedro dizia: bom, no fundo há uma incapacidade da oposição. Eu não sei se há uma incapacidade ou uma impossibilidade.
Sim, é mais impossibilidade do
É
adorar-se
assim,
isso.
é muito fácil, e justo, aliás, elencar os erros e dizer erros até é curto, de Rui Rio, ao longo deste processo. Mas há também um problema, que é uma dificuldade. Não sei se é possível uma oposição diferenciar-se neste momento, uma oposição diferenciar-se para além de identificar erros na condução e na gestão do processo do lado do governo, também têm sido muitos, mas como alternativa, a sensação de que há aqui uma alternativa, que o Presidente da República só vai agir se de facto houver uma alternativa.
O discurso que Rui Rio fez naquela noite mostrou algum caminho de alternativa? Ou
Pois
para ter
é.
aprendido alguma coisa?
Não aprendeu nada. Quer dizer, o discurso de Rui Rio é um discurso surreal, não é? Porque é uma noite eleitoral, é a oportunidade de falar para o país, numas circunstâncias em que o candidato, que é o candidato apoiado pelo PSD, tem a votação que tem, e o Rui Rio escolhe criticar os institutos de sondagens, uma vez mais. É uma doença. Não sei como é que um adulto com responsabilidades políticas e responsabilidades no país continua com esta obsessão, que é uma obsessão que alguém tem de analisar com as sondagens, não é? Uma coisa totalmente desprovida de sentido, uma coisa trumpiana, porque as sondagens, deixa-me dizer isto, as sondagens utilizam metodologias que são claras, transparentes, algumas delas têm as suas bases de dados abertas e disponíveis para quem as quiser utilizar e escrutinar. As sondagens têm sido muito consistentes entre elas, foi assim novamente durante as eleições, até nas sondagens pré-eleitorais, com uma abstenção que era desconhecida, que portanto podia causar aqui dificuldades acrescidas. Naquilo que tem sido a intenção de voto em legislativa, nós podemos falar só a oportunidade de fazer sondagens desse tipo e essas perguntas nesta altura, mas todas dizem mais ou menos a mesma coisa e revelam as mesmas tendências. Portanto, é mais uma machadada na credibilidade de todas as instituições e fatores e atores que têm um papel de intermediação nas nossas sociedades, que nos permitem conhecer e ler a realidade de outra forma. Isso não é uma coisa menor e que deva ser desvalorizada, e acho incompreensível que isto se repita. Já foi assim na noite das legislativas, voltou a ser das presenciais. E depois, aquele entusiasmo com o resultado do Chega em Setúbal e no Alentejo, dizendo, está aqui a prova de que é possível vencer nos distritos e nos concelhos.
Como o PSD não conseguiu.
Como o PSD não conseguiu, como se só encontraram aqui a chave, atentem nesta chave. Um discurso do Chega, de interpretação dos resultados, não seria muito diferente daquilo. Portanto, uma coisa totalmente desajustada. Eu já não consigo compreender.
E teve pontos de contacto
das sondagens, André Ventura. Desde exatamente. Logo das sondagens.
Exatamente.
E depois este enfoque na questão do Alentejo, onde de facto é relevante e acho que merece reflexão a percentagem de votação, mas do ponto de vista dos valores absolutos não nos diz nada. Quer dizer, qualquer freguesia no concelho de Cascais, ou de Lisboa, ou do Porto, nomeadamente as freguesias mais ricas, destes que são os concelhos mais ricos, o Chega teve muito mais votos do que teve no Alentejo, em valores absolutos. E não só teve mais votos, e eu acho que isto é mesmo uma questão que merece reflexão, como foi em contratendência com a tendência nacional. Marcelo Rebelo de Sousa cresce cerca de 10 pontos na média nacional, e em Cascais, por exemplo, Cascais-Estoril, que é a freguesia onde reside Marcelo Rebelo de Sousa, Marcelo Rebelo de Sousa perde 10 pontos percentuais e o Chega perde 5 mil votos. E, portanto, andamos a falar de Moura e Mourão no Alentejo, onde vota meia dúzia de pessoas, mas é tal e qual. E, portanto, eu gostava de saber quem são esses deserdados da globalização que vivem na freguesia de Cascais e de Estoril, ou na freguesia da Estrela em Lisboa, ou na freguesia da Foz no Porto. E, portanto, não caiamos também nesta ilusão de explicar toda a votação no Chega com os perdedores da modernização portuguesa. Não. Há aqui também um lado de direita saudosista e revanchista, e no fundo também um reflexo daquilo que foi a experiência das geringonças. Portanto, ver Rui Rio a falar do Alentejo é uma coisa de facto bastante preocupante, porque Marcelo Rebelo de Sousa, infelizmente, e digo isto com pena, perdeu 10 pontos deu 10 pontos de população há 5 anos nas freguesias mais ricas, dos concelhos mais ricos do país. E não será certamente por uma ameaça cigana.
Pedro Marques Lopes, estavas aí a querer acrescentar algo a esta leitura de Rui Rio sobre os resultados do Chega?
Não, acho que Rui Rio teve uma prestação lamentável. Lamentável, quer dizer. Eu não vou repetir, mas acho absolutamente indescritível a forma como Rui Rio, de uma maneira consistente, ataca as empresas de sondagens e ataca a seriedade, e isto para mim é mais importante de qualquer tipo de atuação política, ataca a seriedade de 3 ou 4 empresas que são compostas por gente séria, gente com provas dadas neste país, que já faz as sondagens há muito tempo, que vem de instituições sérias como universidades e empresas com um longo currículo. Portanto, acho que Rui Rio ou alguém lhe tem de chamar a atenção que não se pode pôr em questão, não se pode pôr em causa a honra das pessoas desta forma. Isto para mim é mais importante quase do que a própria preservação das instituições. O segundo ponto é, e esse foi gravíssimo também, mas esse já é de outro teor, na análise dos votos do Chega. Eu confesso que tenho andado bastante impressionado com o que se faz com a análise do Chega, porque, sabes que, a dada altura, parece-me que as pessoas têm um desejo, que é um desejo simpático, um desejo muito otimista em relação à natureza das pessoas, de que é, não, os votantes do Chega não são pessoas que não são racistas, não são xenófobas, não são todas xenófobas, não são todas racistas, e não serão, com certeza. Não são contra o Estado de Direito, não são a favor da castração química, não são a favor da pena perpétua, da prisão perpétua, não são a favor de nada disso. No entanto, votam no Chega. Quer dizer, que é algo que me, confesso, me transcende um bocadinho em termos de lógica das coisas, e particular, ou então há um entendimento que, absolutamente deturpado do que é a democracia e um entendimento deturpado de que é que se vota e porque é que se vota. Há aqui qualquer coisa que não bate certo. Estou um bocadinho cansado, já o disse aqui a semana passada, das explicações psiquiátricas ou psicológicas ou de consulta de tarô, porque é que as pessoas votam em determinados, naquele tipo de propostas. Porque é que uma pessoa que é pobre e que está revoltada no sistema vota em alguém que quer acabar com o Serviço Nacional de Saúde ou que acha que metade das pessoas vivem à custa de subsídios que são pagos por outra metade? Portanto, vamos enfrentar as coisas de uma maneira, enfim, como têm de ser enfrentadas. As pessoas não pensam todas da mesma maneira. Não somos todos defensores do Estado de Direito, não somos todos defensores da democracia, não somos todos pessoas capazes de pensar, de achar que isso é a melhor maneira de nós nos organizarmos. E, portanto, enfim, temos que enfrentar, temos que perceber quais são os problemas de toda a comunidade, não é só de pessoas que, por acaso, acham que a solução para nós termos melhores cuidados de saúde é acabar com o Serviço Nacional de Saúde. Eu não consigo pensar assim. Agora, contra Rui Rio, ele deu um sinal contraditório a meio da semana. Também começa a ser um bocadinho clássico. Porque depois de ter dado aquele espetáculo verdadeiramente degradante no domingo, e degradante é a palavra que eu quero utilizar mesmo, a meio da semana vem declarar que nunca fará acordos autárquicos com militantes do Chega, com o Chega. Curiosamente, com uma pessoa que já não está no CDS, nós podemos fingir que ele ainda é o líder do CDS, mas já não é. Portanto, há aqui também uns sinais contraditórios. O que, e com isto concluo, o que é fundamental e o que está ligado às presidenciais é que estas presidenciais marcam o início de um novo ciclo político dentro dos partidos da direita e provavelmente também algumas modificações nos partidos da esquerda, mas muito menos aprofundados, porque houve um convencimento geral de que houve uma grande derrota da direita ou houve uma grande derrota da esquerda. Já ouvi estas duas versões. Eu estou com o Pedro. Acho que há uma crise no sistema. Não houve derrotas. A vitória do Chega não é uma derrota da direita. É, sim, um problema para a governabilidade do país. Grave. Como a esquerda também não foi derrotada, porque quem votou no Marcelo Rebelo de Sousa, e basta ver os números, foi o PS em peso. Aliás, Ana Gomes, houve uma parte do PS, o PS mau, votou toda no Marcelo Rebelo de Sousa. O PS bom, segundo a doutora Ana Gomes, votou nela. Portanto, e esses votos serão do PS e não saem da esquerda.
Aproveito essa deixa do Pedro Marques Lopes, Pedro Adão e Silva, precisamente para fazer esta transição sobre os resultados eleitorais e as eleições a tirar à esquerda. Que efeitos é que isso poderá ter ou não na governabilidade do país, como dizia há pouco o Pedro Marques Lopes?
Eu tenho muita dificuldade em interpretar este resultado como sendo uma derrota da direita ou uma derrota da esquerda. Acho que o problema que se coloca é mesmo um problema mais sério para os equilíbrios do regime e para as condições de governabilidade. E nessa perspectiva, não é assim tão relevante saber de onde é que vêm os votos. A pergunta é, vão servir para quê e vão para onde? E, portanto, quando há 12% de votos num candidato objetivamente racista e autocrático, perde um pouco sentido perceber de onde é que vêm os votos, para que é que André Ventura os vai utilizar, essa é que é a questão. E nessa perspectiva, só desculpa lá voltando um pouco atrás, eu não desvalorizo nada a percentagem de votos de André Ventura no Distrito de Beja, não é isso que está em causa. O que eu só estou a chamar a atenção, quando sublinho que do ponto de vista dos valores absolutos, mais significativo que essa percentagem é o crescimento que teve em zonas mais ricas, é porque isto dá sentido e mostra que se está a formar a típica coligação fascista no passado. Agora podemos não gostar do termo, o fascismo não regressa sempre de botas cardadas, mas a coligação social e política...
Estamos com muitas referências à música, Sérgio Godinho, mas com pezinhos de lã, era o que tu ias dizer.
Não, por acaso, isso até é de um texto conhecido de Umberto Eco.
Sim, mas eu prefiro a do Sérgio Godinho que
Mas não regressa sempre de botas cardadas, portanto nós não devemos estar à espera que ele se apresente da mesma forma, mas na verdade a coligação que o suporta é muito semelhante e é uma coligação que junta elites saudosistas e ressentidas em largo número, e com recursos financeiros e com recursos simbólicos, e que se dividem entre aqueles que apoiam ativamente a dinâmica e o discurso do Chega e aqueles que acham que ele diz umas verdades, com os deserdados do processo de modernização, onde os temas identitários são também relevantes, e se calhar isso que explica a votação em percentagem do Chega em todo o interior mais rural, mas também, muito importante, nas zonas metropolitanas do Porto e de Lisboa, aqueles que são os predadores da crise, isto é, as famílias que vivem com parques de recursos e, de certa forma, ensanduichadas entre aqueles que têm recursos suficientes decorrentes dos rendimentos do mercado de trabalho e aqueles que dependem do apoio público do Estado, ou seja, são aquelas famílias que têm um pouco mais e por isso já não beneficiam dos apoios públicos, mas não têm o suficiente para viver com dignidade. E depois ainda se junta uma outra coisa importante, aliás a reportagem do Pedro Coelho da SIC mostrava isso ao Ultrance, e que é algum lumpen vindo do submundo e que se junta sempre a estes processos, muitas vezes na vanguarda dos processos. Portanto, eu não desvalorizo nada a ligação ao mundo do futebol, por exemplo, do Chega e das claques de futebol. Acho que isto faz parte de uma história conhecida. Agora, à esquerda, que este é um resultado confortável para António Costa, porque no fundo sai como o grande vencedor, até porque internamente a sua estratégia acaba por ser vencedora. Eu teria algum cuidado com isso por dois motivos. O primeiro prende-se com os interlocutores à esquerda. Este péssimo resultado do Bloco de Esquerda e péssimo resultado do Partido Comunista Português, ainda para mais péssimo resultado se for lido em conjunto, porque se um tivesse crescido, o outro não, agora significa que a votação à esquerda ficou muito reduzida. Vai obrigar uma grande reflexão interna nestes dois partidos e vai dar força àqueles que acham que a estratégia de aproximação à governação e à governabilidade, ou ao arco da governação, é penalizadora do ponto de vista eleitoral. E, portanto, os partidos podem fazer um cálculo que é... podem ser agora afetados por alguma contestação por não viabilizarem as soluções de governação, mas na verdade acabarão por ter ganhos eleitorais de médio prazo que se afastarão da impopularidade que certamente marcará o governo. Portanto, o governo pode ficar sem interlocutores à esquerda. E no Partido Socialista, estas eleições também revelam uma certa fratura, que não existe porque o partido está no poder, mas é impossível não achar estranho que, estando um partido no poder, exista um ministro ativamente a fazer campanha para ser sucessor do primeiro-ministro e alguns protagonistas relevantes do próprio partido a dizerem que sim, que estão à espera desse momento. A clivagem que Ana Gomes não se cansou de fazer e que, aliás, levou mais longe no pós-eleições do PS bom, do PS mau, é uma coisa do além, não é? E que, aliás, ajuda a explicar o resultado. Porque de facto se calhar teve só 12%, que era aquela parte do PS que queria representar. É um pouco estranho que uma candidata ao mesmo tempo quisesse ser a candidata do PS e tivesse passado mais tempo a criticar o próprio governo que diz apoiar. Se Ana Gomes tinha uma margem eleitoral, era precisamente como candidata de apoio do governo, mas que, defendendo uma solução de governo alternativa que era o diálogo entre os partidos à esquerda. No fundo, devia ter aparecido como a candidata da geringonça. Ora, isso não é compatível com o que foi dizendo e muito menos com esta ideia de ser uma espécie de pré-campanha para umas eleições internas do PS que ocorrerão um dia. Acho que isto é muito mau para todos os protagonistas, mesmo para aqueles que acham que podem beneficiar deste cálculo a médio prazo. Pois já havia eleitores leituras sobre os resultados nos distritos e associação àquilo que são os protagonistas dentro do PS, cada um dos distritos, como se as pessoas andassem a votar em eleições presenciais cacicadas, como se estivessem a votar para a escolha do presidente da concelhia ou da secção de um partido. Acho que as pessoas estão infelizmente a desligar completamente da realidade.
Deixem-me fazer aqui uma guinada à direita para falar do CDS. Como dizia há pouco o Pedro Marques Lopes, Francisco Rodrigues dos Santos surgiu a meio da semana ao lado de Rui Rio naquela rejeição de acordos com o Chega nas autárquicas, mas enfrentou dentro do partido um desafio para ir a votos mais cedo do que era previsto. O CDS ainda consegue dar a volta? A pergunta é mais essa.
Bom, eu tenho uma imensa consideração intelectual e respeito intelectual por Adolfo Mesquita Nunes, e até pessoal, se me permites. Acho um dos políticos mais bem preparados da sua geração. Acho que ele poderia dar um extraordinário contributo para a necessária reformulação que o centro-direita precisa, mas acho que está a cometer um erro absolutamente brutal, porque o ressuscitar não é uma coisa ao alcance de qualquer um, quer dizer, só assim na história da humanidade, só Lázaro e Jesus Cristo, o resto, e acho que ficamos por aqui, e portanto, e foi Jesus Cristo que ressuscitou Lázaro, e não acredito que Adolfo Mesquita Nunes consiga o mesmo tipo de milagre, porque o CDS está morto e acabado. O Francisco Rodrigues dos Santos provavelmente não é o maior responsável por essa morte. A morte do CDS vem de trás. Eu acho que Paulo Portas conseguiu com a sua genialidade política criar uma ficção durante muito tempo, só através da sua própria capacidade e da capacidade de se rodear, mas mal Paulo Portas saiu, tivemos uma tentativa ainda de se manter com a Assunção Crísticas, que pelos vistos acabou por fazer um excelente. Agora é que nós percebemos que ela fez muito melhor do que nós na altura pensamos, mas o CDS desfez-se com o Liberal, com a Iniciativa Liberal e com o Chega, e não me parece que este Rassemblement novo que o Adolfo Mesquita Nunes quer fazer, porque eu já estou a assumir que Adolfo Mesquita Nunes o vai fazer, atenção, não é? Porque não acredito que Francisco Rodrigues dos Santos tenha a mínima capacidade de se manter como líder do CDS, por muito que digamos assim, perdoa a palavra, estrebuche, mas acho que essa espécie de novo, criar outra vez o CDS, agregador dos liberais, agregador de uma esquerda não democrática ou pouco democrática, aquela tentativa de aproveitar aquela velha frase do Fraga Iribarna, à minha direita nada, como lembrava o Domingos Andrade na nossa noite eleitoral, acho que isso não vai acontecer, não vai acontecer. Portanto, o CDS perdeu esse eleitorado, as propostas que esses dois têm não conseguem voltar, a Iniciativa Liberal e o Chega não conseguem voltar ao CDS, e portanto há aqui outro problema gigantesco para o centro-direita, porque o CDS tinha um papel extraordinário em federar essas direitas, e isso acabou. Aliás, o grande problema, um dos grandes problemas, o que criou o Chega, não é? Além daquilo que eu já disse, foi a incapacidade que o centro-direita e também a esquerda, em muito menor dimensão, tinha de albergar estas pessoas que não gostam exatamente da maneira como o nosso regime e a nossa comunidade está construída. Sem essa possibilidade de agregar essas pessoas em organizações democráticas, vivemos um problema muito grave. E o CDS deixou de ter esse papel e eu acho que não voltará a ter.
Pedro Adão e Silva, ainda há a possibilidade de ligar...
Depois, se me permites, eu queria dizer uma coisinha, mas depois do Pedro, relação ainda à questão do PS e de Ana Gomes.
Mas para fechar esta questão do CDS, Pedro Adão e Silva, ainda acreditas que é possível ligar o CDS ao ventilador, para usar uma expressão que está agora em voga?
Não, mas é que se calhar o CDS já está ligado ao ventilador e, portanto, o ventilador deixou de funcionar. E isso talvez seja a questão. Se nós olharmos retrospectivamente, a surpresa é o CDS ter resistido até aqui. E, portanto, no fundo, Francisco Rodrigues dos Santos, independentemente agora das suas qualidades ou defeitos, não tinha nunca grande margem de manobra e, obviamente, o seu perfil e as suas características não ajudaram. Mas a questão é anterior, não é? No fundo, o CDS resulta de uma coligação muito frágil na nossa sociedade, entre mundos que foram dialogando cada vez menos entre si, entre mundos da direita, não é? Uma direita mais conservadora e uma direita mais liberal. Foram desenvolvendo alternativas de representação para esses dois campos, e que foi muito penalizado pela experiência de poder, recente. E como já era uma coligação frágil e pequena, a soma da passagem pelo poder, e a saída de um líder, com grandes qualidades políticas como Paulo Portas, tornaram quase inevitável este fim. Eu não vejo que, seja esta disputa e agora uma eventual substituição de liderança que resolva, o problema do CDS. É porque nesta altura já ninguém está a prestar atenção ao CDS,
Também acho.
e a atenção que seja prestada vai ter como consequência, as pessoas, pensarem que está ali, uma brincadeira de crianças no recreio, enquanto está tudo, preocupado com a situação em que o país, se encontra. E, portanto, eu tenho muita simpatia pelo Adolfo Mesquita Nunes. Não conheço o Francisco Rodrigues dos Santos, mas, quer dizer, eu estive no Congresso e, portanto, também acho que ninguém ganha um Congresso partidário da forma como ele ganhou, sem qualidades, políticas, e, portanto, também
Ah, sem dúvida.
não acho bom, algum desprezo que vejo em alguns setores do CDS em relação, ao seu líder, porque o que eu vi foi precisamente no último Congresso, as elites ou os barões do CDS a serem derrotados de forma clamorosa, em 48 horas, certamente com muito trabalho prévio, por alguém que era um perfeito desconhecido, mas não vejo que seja possível agora encontrar a síntese, que não foi possível encontrar no congresso anterior ou até há dois congressos.
Pedro Marco Lopes, para fechar, antes do Bloco Central dos Interesses, que depois começarei por ti também, ainda para fechar, uma nota que querias deixar sobre a esquerda ainda.
Não, é rápido. Eu acho que o Bloco de Esquerda enfim, e começando pelo Bloco de Esquerda, tem um problema sério. Eu acho que o Bloco de Esquerda não está a recuperar, criou um problema grave com o seu eleitorado. Com o não acordo com o Partido Socialista. Porque o que nós sabíamos era que os eleitores, sobretudo os do Bloco de Esquerda, gostavam da geringonça. E, portanto, a sensação que eu tenho é que o Bloco de Esquerda está a entrar em algo que alguns dos partidos grandes, nomeadamente o PSD, entrou há uns tempos. É os dirigentes não estarem estão demasiado longe dos seus representantes, dos seus representados. E isso é sempre um problema, isso é sempre um sinal muito, muito complicado para um partido. E se isso já aconteceu, e se isso está a acontecer, aconteceu nesta candidatura de Marisa Matias, que teve outros problemas, entre eles o facto de Ana Gomes também ter aparecido, mas se isto aconteceu, pode ser um problema grave. Eu sei que a aposta, erradamente, de uma forma, enfim, não muito. Não a vou qualificar. Não quis entrar na geringonça e quis aproveitar o que ela acha que vai ser, o que o Bloco de Esquerda acha que vai ser o próximo ciclo político. Quis fazer isso. Eu acho que lhe pode correr francamente mal e já está a correr, e é grande parte porque não soube ler os sinais dos seus militantes. Em relação a Ana Gomes fez uma má campanha e está a ter um comportamento depois. O próprio discurso, francamente, eu ouvi o discurso, que foi um discurso também muito mau no fim da campanha, porque é um discurso. Eu, a dada altura, perguntei-me o que é que Ana Gomes de facto queria com estas eleições. Porque quem ouviu aquele discurso, que foi um discurso ressabiado em relação ao Partido Socialista e aos eleitores, o PS é que tem grande responsabilidade disto e tudo mais, quer dizer, eu, a dada altura, perguntei, mas Ana Gomes achava que ia ganhar estas eleições? Ana Gomes achou mesmo que o Partido Socialista ia se pôr todo por trás dela Por que razão? Quer dizer, isto... E o que sai disto é que Ana Gomes acaba por ter uma campanha e uma candidatura que tinha méritos, e acaba, porque os votos em Ana Gomes, enfim, morreram naquela noite. E Ana Gomes não percebeu que houve uma enormíssima derrota do PS que a apoiou. E eu termino com isto dizendo, o PS não apoiou nenhum candidato. O PS não apoiou nenhum candidato. Os eleitores do Partido Socialista quiseram votar em Marcelo Rebelo de Sousa. E houve alguns dirigentes do Partido Socialista que disseram que iam votar em Marcelo Rebelo de Sousa. E outros que disseram que iam votar em Ana Gomes. Se as pessoas quiserem interpretar, e por visto é essa a interpretação de alguns, que os derrotados são os que votaram, disseram que iam votar em Ana Gomes, os vencedores são de Marcelo Rebelo de Sousa, que disseram que iam votar em Marcelo Rebelo de Sousa, muito bem. A minha leitura, e eu acho que a leitura que está certa é, não, os eleitores quiseram votar em Marcelo Rebelo de Sousa e, de facto, os eleitores não são de ninguém, como alguns dirigentes partidários às vezes pensam.
E fico mesmo contigo, Pedro Marques Lopes, quais são os teus interesses para o Bloco Central de hoje?
Olha, os meus interesses... Eu tenho mais do que um, então para o Bloco Central tenho muitos.
Mas fiquemos...
Não, mas eu queria destacar... Uma atividade que o Teatro Ana Maria II está a levar a cabo, que é de estrear todas as sextas, não sei, agora não tenho aqui a minha nota de repente, mas não sei se é todas as semanas ou de 15 em 15 dias, uma nova peça que é transmitida, enfim, remotamente, para quem a quiser ver, com preços absolutamente ridículos, de 3€. E é uma atividade... Se há pessoas que estão a sofrer, estamos todos, mas... As pessoas das artes, as pessoas das artes performativas, do teatro, do cinema, da música, estão a sofrer tremendamente com esta pandemia, porque a atividade deles depende do público, depende da proximidade do público. E, sobretudo isso, no teatro, ou no balé. E não só é uma maneira de nós apoiarmos os atores, o teatro que não pode morrer, é também uma maneira de nós ganharmos, porque são peças excelentes, de excelentes autores, e, portanto, aproveitam à sexta-feira à noite, estreiam as peças, depois vão estar por aí, apoiem o Teatro Dona Maria II, apoiem o teatro, que vale a pena.
É a sala online do Dona Maria II. E, Pedro Adão e Silva, o teu interesse de hoje?
Olha, o meu interesse é uma versão de uma canção que vocês os dois conhecem bem, porque em 85 já andava...
Porque somos aqui. Velhos! Somos velhos!
Mas que é, na verdade, é uma versão que eu descobri por estes dias. Depois percebi que foi feita para o episódio final de uma série que eu não conheço, chamada The Affair. Pode ser que alguém já tenha visto.
Sim, já vi. Olha, é o
fim,
é o epílogo que é uma série extraordinária
da série. Pronto, então o epílogo desta série é com esta canção. E é uma versão do The Hole of the Moon, do Mike Scott, dos Waterboys, interpretada pela Fiona Apple, que aliás lançou um dos grandes discos do confinamento, este ano de 2020 que passou.
E também faz o genérico.
Mas que apareceu esta semana. Olha, isso não sabia, então, afinal sabem essa coisa sobre a série. O que apareceu por estes dias foi o vídeo da Fiona Apple a gravar o The Hole of the Moon. E de quando em quando acontece esta coisa extraordinária de as versões em algumas coisas superarem os originais. E esta, aliás, é uma versão muito próxima do original, tem na interpretação da Fiona Apple uma intensidade e um arrastar da voz, de facto, que é ótimo para quem gosta dos Waterboys e ouviu muito o This Is The Sea, e é uma forma de regressarmos a essa canção, e é isso que eu queria agora deixar, mas com a recomendação para o... Porém, o vídeo no YouTube, porque a forma como ela interpreta em estúdio, isto é um live em estúdio, vale mesmo a pena. A Fiona Apple com The Hole of the Moon.
E fechamos assim esta edição do Bloco Central, com cuidado técnico de José Guerreiro, com Fiona Apple. I pictured a rainbow. You held it in your hand. I had flashes. You saw the plan. I wandered out in the world for years. Well, you just stayed in your room. I saw the crescent.
You saw the whole of the moon. With the wind at your heels, you stretched for the stars, and you know how it feels to reach too high, too far, too soon. You saw the whole of the moon. I was grounded while you filled the skies. I was dumbfounded by truth. Through life, I saw the rain, dirty valley. You saw Brigadoon. I saw the crescent. You saw the whole of the moon. About wings, you just flew. I wondered, I guessed, and I tried. You just knew. I sighed, but you swooned. I saw the crescent. In your pocket, and the wind at your heels.